Olá, seja muito bem-vindo ao 10º episódio da segunda temporada do Pacote de Expansão. Eu sou o José Abrão e aqui comigo, Thiago Burigato. Tudo jóia, Thiago?
Tudo jóia. Melhor agora que eu sei que todo mundo vai ser vacinado no dia D, na hora H. Então, estou bem mais aliviado e contente que a gente está prestes a sair dessa pandemia.
Isso, enquanto a gente espera a vacina, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre o cenário de esportes em Goiás e no Brasil, com o Djari Veiga, lá da Rensga. E aí, Djari, tudo jóia?
Fala, pessoal, beleza? Bom dia a todo mundo aí. Tudo beleza, tranquilo, na correria aqui que já estamos estreando aí no CBLOL.
Djari, para quem não te conhece, fala um pouquinho, e também não conhece a Rensga, fala um pouquinho do que você faz especificamente no time, que time é esse?
Tá, vamos lá. Em 2019, a gente criou uma organização de esportes que se chama Rensga. Para quem é aqui de Goiânia, deve estar familiarizado um pouco com essa expressão. A gente, isso é proposital, tá, pessoal? A gente usou o nome Rensga justamente para poder se identificar com o público daqui, né? Então, para quem ainda também não conhece, Rensga é uma expressão de espanto, né? Quando você vê alguma coisa, vê que você fala, puta que pariu, você pode falar Rensga. Né? Então, a gente quis trazer esse lado de humor aí para o projeto, né? Eu já trabalho no mercado de esporte já tem alguns anos, em torno de 6, 7 anos. Estava atuando com eventos, com campeonatos, etc. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade e a gente criou essa organização, né? E de lá para cá, a gente se especializou mais na modalidade de League of Legends, que é o LoL. E hoje estamos aí disputando a principal, vamos chamar assim, principal campeonato, que é o CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que hoje é o maior campeonato de esportes do Brasil.
Isso aí, excelente. E, Djari, não sei se você conhece, mas a gente tem uma tradição aqui no Pacote de Expansão que a gente sempre começa quebrando gelo falando o que a gente tem jogado essa semana, ultimamente, para desestressar. Nessa correria toda, você tá tendo tempo de jogar alguma coisa?
Só, eu tô jogando o jogo da vida. Mas, brincadeira, eu acompanho e jogo também o LoL, né? E recentemente também tenho pegado dois jogos aí, que é o Hades.
Uhum.
O pessoal tá jogando bastante por agora e acompanhando um pouco aí do Cyberpunk 2077, porque na Orb, né, que é o nosso complexo de games que a gente tem aqui em Goiânia, a gente tem PlayStation 5, e aí tô dando de vez em quando uma olhadinha lá pra ver como que tá o jogo. Pelo menos o PlayStation 5 tá rodando muito bem. Né?
Uhum. E você, Thiago, o que você tem jogado?
Eu peguei pra jogar de novo o Pokémon Tournament. Eu já tinha jogado ele alguns aninhos atrás. Aí eu tava no embalo do Pokémon Shield, que eu zerei recentemente. Resolvi jogar mais um pouquinho dele de novo. Ele é aquele jogo que foi vendido como um crossover. Não é exatamente um crossover, né? Mas é uma mistura ali do Tekken com Pokémon. Com lutas em 3D. E ele é um joguinho divertido pra caramba. Pra quem tá acostumado com Smash, que nem eu, às vezes é meio frustrante você olhar lá pro número de personagens e encontrar só 21, quando no Smash você tem quase 70 personagens.
Uhum.
Mas eles fizeram uma misturinha boa ali, tem Pokémon de tudo que tipo, tudo que jeito. E é um jogo bastante competente, inclusive, já que a gente tá falando de esportes aqui, ele conseguiu arranjar um espacinho também entre as competições, porque ele era aquele tipo de jogo que dá uma impressão de ser raso, de ser simples. Mas quando você começa a escarafunchar nele, você vê o tanto de coisas mais técnicas que ele tem. E ele pega muita coisa do Tekken, principalmente essa questão da movimentação, né? E no foco em combos. Mas a principal diferença que ele carrega em relação a outros jogos de luta, não só o Tekken, é que ele faz uma mudança de perspectivas no cenário. Então, dependendo do que você está fazendo, das ações que você faz, o jogo muda do 3D para o 2D.
Uhum.
Então, no 3D, enquanto ele vira um combate de arena, que os personagens vão perseguindo um ao outro e que tem mais foco em uso de projéteis e em esquiva, Quando é no 2D, é uma pancadaria mais convencional ali, mais no estilo Street Fighter, e os golpes causam mais danos e tal. E aí, além disso, você tem algumas coisinhas que adicionam estratégia ao jogo. Você usa Pokémon assistentes, que você invoca no decorrer da partida, mas aí você tem que saber o momento exato de usar eles. Você tem o Burst Mode, que é quando seu personagem fica mais poderoso e usa golpes especiais contra o adversário, que aí você também tem que encher uma barrinha para você conseguir usar. Você tem que saber mensurar o momento certo para fazer isso. Então ele tem muita coisinha estratégica associada ali. E além disso, ele é um prato cheio para fã de Pokémon, porque ele tem muitos agradinhos, assim, cada cenário, além de ser muito bonito, muito rico, você vê um monte de Pokémon ao fundo, você fica sempre catando as referências ali. Então, ele é um jogo que agrada, assim, todo mundo que tem interesse tanto na franquia quanto em jogo de luta.
Boto fé, eu ouvi falar nele, mas eu acho que eu não tenho essa pilha de entrar nele, não. Já o Hades, que o Jairinho mencionou, a gente já comentou dele aqui. Eu tô esperando ele chegar no PS4. Basicamente isso. Já estou convencido, já fui convencido a pegar ele, esperar ele chegar.
Um jogo muito bom.
Da minha parte, eu terminei o Pillars of Eternity depois de 70 horas de jogo. Achei que eu nunca mais ia querer ver um RPG na minha frente. Mas aí essa semana eu entrei em Pathfinder Kingmaker, já tô com 20 horas nele já. Fiz uma meio orc bárbaro. Tô achando maravilhoso, tô gostando muito. Ele não é um port tão bom pro PlayStation também. Mais ou menos a cada 3 horas o jogo dá crash. Direto pra tela inicial do PlayStation, ele nem dá crash pro menu, ele dá crash completo. Mas, se você salvar o tempo todo, que é uma coisa que você tem que fazer, porque cada encontro é um flash, o jogo dá para jogar tranquilamente. É bem bonito, é bem complexo. Tô gostando bastante. Tem muita coisa que eles. Muitas ideias que eles roubaram de Pillars, só que eles fazem de um jeito diferente. Eles não só copiam. E é o meu primeiro contato com Pathfinder, que é um sistema que eu não conhecia. Eu sei que é o principal concorrente de D&D, mas eu nunca tinha experimentado. Tô achando bem legal, vamos ver se eu consigo continuar, porque assim, eu joguei 20 horas e não aconteceu nada ainda na história, assim. Parece que tem muito jogo pela frente, vamos ver o que vira. Então vamos para a nossa entrevista propriamente dita. Vamos tirar todas as nossas dúvidas com o Jari agora sobre como é que tá o esporte aqui no estado. E acho que essa é a nossa primeira pergunta, Jari. Como que você avalia esse cenário de esportes, não só em LoL, mas esportes no geral, no Brasil e especialmente aqui no estado?
Cara, vamos lá. É uma pergunta bem complexa. Eu vou tentar resumi-la aqui para a gente poder também ser mais direto, né? Eu pedi assim, cara. Vou falar a nível Brasil, né? Eu particularmente acredito muito que o cenário de esportes depende também muito das publishers, que são as desenvolvedoras dos games, né? Dos jogos. Então, sua empresa, exemplo, eu vou usar o exemplo da Riot, que é a publisher que a gente tem mais contato. Você vê aí o recente jogo lançado deles, que é o Valorant, que foi lançado em junho, se não me engano, de 2020, né? E a gente já está aí já com um calendário anual de jogos a nível global. Então, assim, eu vejo uma necessidade, mas eu vejo assim que a publisher precisa muito, né, assim, de se envolver para poder de fato criar o ambiente daquele do esportes, daquela modalidade daquele jogo dela, né? Então, vindo aqui para o Brasil, eu acredito que e aí quando você faz isso, você cria esse ambiente, você atrai novas empresas, novas organizações, audiências, públicos diferentes. A gente tem aí o novo, vou chamar de novo porque é recente, né? O Free Fire também vem despontando aí nas maiores audiências do Brasil hoje. E também é um jogo recente, né? E a publisher, né, que cuida dessa parte do de esportes, a Garena, vem fazendo um trabalho excelente, desde a produção, né, até essa proximidade com as organizações e com os parceiros também, que eles vêm desenvolvendo tudo, né, todo o projeto. Então, eu vejo assim, com bons olhos o crescimento do esporte no Brasil, por esses acontecimentos, né, que eu citei, e outros também que vem surgindo. Né, a cada dia que passa, as pessoas vão conhecendo mais, por mais que seja alguma coisa que aconteça há anos já, né, 10, 12, 15 anos, 20 anos com o CS aí, né, que vem ali dos primórdios, a gente vê a cena se profissionalizando, as empresas, as marcas botando mais atenção para isso agora, porque é uma audiência relevante, e é um caminho sem volta. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas, as empresas dão mais atenção para o esporte eletrônico. Nós levamos muito a sério aqui, né, do início ao fim. Então, vejo assim, bastante potencial aí para... hoje já é o segundo maior esporte em audiência, né, no Brasil, né? Está atrás só do futebol. Então, a gente está na frente de basquete, de vôlei, de tênis, de Fórmula 1, seja, né? E, enfim, então tem tudo para crescer muito bem, né? A nível de mais regional, assim, né, de Goiás, eu também ainda existe alguns, vamos dizer assim, preconceitos, né, preconceitos que as pessoas e as empresas ainda existem sobre, mas eu vejo mais como um trabalho, alguém tem que começar a fazer alguma coisa, né, não pode deixar simplesmente surgir, né, ninguém vai fazer. Então a gente tomou essa atitude aí em 2019, com o principal intuito aí de descentralizar, né, os esportes. Hoje, quando se fala em entretenimento, em iniciativas e etc., a gente vê muita coisa vindo de São Paulo e Rio de Janeiro. Mais ainda de São Paulo do que Rio, né?
Uhum.
E as outras regiões com a demanda... O Brasil é um país muito grande, né? As outras regiões com a demanda muito alta, né? Por esse entretenimento, por essa forma de estar mais próximo de um time ou de um evento, ou de alguma coisa que seja. E não tem, né? Você tem que ir, você tem que ir para outro lugar, você tem que acessar uma live para poder acompanhar, e a gente quis trazer isso para cá, né? E aí é um caminho difícil de percorrer, mas tem aquele ditadozinho, né? Não tem esse ditado, né? Você vai cortando ali o mato ali, mas você chega e você bebe água limpa lá na frente, né? Então, uhum, a gente tá cortando o mato aqui, tá passando por cima, tá enfrentando muitas situações complexas, difíceis. A gente, além da Rensga, né, que eu comentei aqui agora há pouco, explicando o que era a Rensga, a gente inaugurou também, infelizmente foi próximo da pandemia, mas enfim, tá lá e já estamos ativos, né? A gente inaugurou a Orb Gaming, que é o segundo maior complexo de games hoje do Brasil, um espaço ali de 800 metros quadrados no setor Marista, porque é de Goiânia, sabe qual setor que é. E lá a gente é um complexo de 360, a experiência, né? A gente tem um arquibancada, uma arena para realizar campeonatos, transmitir. O CT, que é o centro de treinamento da Rensga, né, fica lá dentro da Orb. A gente tem uma lanchonete, um game center, que é tipo uma house, né? Tem salas também de academy para dar cursos, né? Então, e ali a gente funciona de segunda a segunda, das 2 da tarde a 1 da manhã. Fora os famosos corujões aí que a gente também... ainda tem, né?
Uhum.
Então, cara, é isso, sabe? Eu vejo ainda a parte de Goiás sendo construída, mas vejo também um avanço muito bom, assim, sabe?
Eu queria saber, justamente, entrando nessa parte da descentralização, é muito mais complicado para uma empresa goiana obter apoio, obter patrocínio com relação àquelas que estão, né, no eixo Rio e São Paulo. E eu queria saber também se você acha que a Rensga e outras equipes também que não estão nesse eixo, se elas hoje têm estrutura para bater de frente com as que estão nesse eixo, né, no Rio e São Paulo?
A nível de CBLOL, né, nós somos a única organização que está fora de São Paulo. Todas as outras, a base principal é em São Paulo. Porque saiu aquele conceito de LAN House e entrou um conceito mais de arena agora, né? Existem já algumas arenas espalhadas pelo Brasil, né? Nenhuma, assim, tão gigante igual o São Paulo, tem o ONU Stadium, que é um lugar imenso lá de 4 mil metros quadrados, né? Recentemente também estão inaugurando, né? Que ainda não está pronto, um espaço no Pacaembu, e investiram lá 100 milhões de reais nesse espaço, e é um espaço que ainda está sendo construído. Então, tem algumas coisas acontecendo no Brasil, fora do eixo, sim, uhum. Mas também aí com um pouco mais simples, né? Não tão uhum. grandioso. Mas justamente pela demanda, né? Tem gente que ainda... As pessoas estão procurando por isso, né? Tipo, algum lugar para poder encontrar com a galera, jogar. Por mais que a pessoa tenha a internet, um computador bom em casa, né? E tem a TV em casa para poder acompanhar um jogo, elas querem sair para poder se socializar, encontrar com outras pessoas, e um lugar que proporcione isso é um lugar diferente, né? Então, acaba atraindo esse público. Na Orb, por exemplo, por mais que eu tenha um time super relevante de LoL dentro da Orb, e tá ali todos os dias jogando e tudo mais, e nosso público maior lá é de Counter-Strike. A galera gosta muito de jogar, né? FPS e o CS, principalmente. Então, isso acaba atraindo outros grupos também. E aí é saber trabalhar esse pessoal.
Uhum. Pensando nisso de fora do eixo, o que acaba sendo os maiores desafios para poder construir e manter um time competitivo? Porque, né, o time de LoL agora de vocês está no CBLoL, é a maior competição, é Major League, né? Tá jogando com os grandes. Quais são os principais desafios para poder estruturar, manter e conseguir ser competitivo estando fora do eixo?
Um dos principais desafios aí já é óbvio que a gente está fora, né? Acabando fora aí do eixo, é a logística. Então, assim, só para você ter ideia, esse split ainda, né? Essa primeira temporada agora de 2021, o CBLOL ainda vai ser online, né? Por causa da pandemia, que ele não está... Está um pouco bem restrito em São Paulo, mas voltando ao normal agora esse ano, os jogos são feitos em stage, né, no palco. Então eu vou precisar me deslocar todo final de semana aí com a equipe que for jogar. Toda quinta, sexta-feira a gente vai para São Paulo, joga e volta para cá, né? Então, assim, isso é uma coisa nova, né? Ninguém nunca fez isso, a gente vai estar fazendo. Então, com certeza, o desafio da logística para poder disputar esses grandes campeonatos, ele tá, porque eu tô fora do eixo, né? Eu não tô em São Paulo. São Paulo, se bem que se você for pensar, né, se eu tô, sei lá, em Guarulhos e vou para um centro ali de São Paulo, eu levo aí mais ou menos uma hora e pouco de carro, dependendo do trânsito, até mais, né? E daqui de Goiânia para Congonhas é 1h20 de avião, né? Então, às vezes, não é tão, assim, diferente, mas ainda assim passa a ser um desafio, né? Tem que sair para o aeroporto, deslocar o pessoal, né? Tem todo o cansaço aí do voo, enfim. Mas acho que é a rotina de atleta que tem que existir e tem que ter, né? Nosso principal desafio nessa questão de logística é a gente conseguir o jogo de ida e volta, né? Então, sei lá, eu vou no Rio jogar contra o Flamengo, mas quero que eles venham depois aqui jogar com a gente em Goiânia, né? A gente quer fazer isso a médio prazo. Uhum. Outro desafio por estar fora também é a proximidade com as empresas, com as grandes marcas, né? Acho que você até comentou aí. Então, eu tenho que contratar pessoas que são de São Paulo para poder fazer esse meio de campo aí, fazer essa prospecção, né, para poder pegar patrocinadores, né, e ter, então, por eu estar fora, às vezes eu fico fora do eixo, às vezes eu fico ali meio de lado, né, e por ser uma organização nova também, né, então, eu estou competindo com a PEN da vida, que está há 10 anos no Senado, já tem toda uma estrutura ali já de um administrativo, de um comercial, mas a gente tem pessoas, a gente está caminhando, né? E a gente acredita que em breve a gente consiga ter uma estrutura tão boa quanto, né, dessas outras equipes aí. Então, acho que basicamente os grandes desafios são esses. E isso... Outro desafio também, falando de desempenho esportivo, né, a patrocínios e a receita está totalmente ligada aí com o elenco, né, que é contratado, né, do jogador, dos atletas, da staff, né, da comissão técnica. Então, a gente tem um propósito também como organização de revelar novos jogadores, né, de também não ficar trazendo coreano, que é uma coisa que geralmente o cenário de LoL faz, né. A gente prefere investir em jogadores locais, locais quando eu falo Brasil, tá? E um outro importação, assim, mas se for é uma coisa mais a nível América Latina, né? E recentemente a gente, inclusive, tá com um chileno e um argentino na equipe. Mas é basicamente isso. Então, assim, quando as coisas estão melhorando, a gente pode ir revelando mais jogadores. Porque, assim, para quem não, também não conhece o cenário competitivo, recentemente o LoL, o CBLoL, né, que é o campeonato, se tornou uma franquia. Igual é nos Estados Unidos, com esportes como NFL, NBA. Nós somos hoje, a gente passou num projeto que a Riot fez, né? Então, nós somos meio que, entre aspas, assim, sócios da liga, né? A gente não tem mais rebaixamento. Então a gente tem agora uma certa estabilidade para poder criar um projeto a longo prazo que consiga revelar mais jogadores, dar mais essa sustância aí para o projeto, sabe? Porque antigamente eu tinha o perigo de jogar uma Série A e perder, cair para a Série B e perder uma audiência assim enorme. Hoje não tem mais esse perigo. Então a gente consegue criar projetos com mais tempo.
Falando nessa questão do elenco, eu queria saber a respeito de Goiás. Goiás tem um número considerável de talentos no esportes. A Resga tem encontrado esse pessoal. E como é que faz para encontrar? Como é que acha esses pro players em potencial por aqui?
Em fevereiro do ano passado, a gente chegou a fazer uma peneira a nível. Dois tipos de peneira, uma peneira nacional e uma peneira local, assim, né, a nível Goiás. A gente criou um time no passado, aí, em fevereiro, né, que era o Resga Gol, que eram jogadores só de Goiás, assim. Conseguimos pegar alguns jogadores legais, assim, peneirar, né, com jogadores bons. Ainda não no nível nacional, assim, que estava jogando. Esses jogadores, eles chegaram a entrar na reserva do time principal nosso, chegaram a disputar também partidas, foram bem. Só que aquela coisa, da mesma forma que eu agora estou descentralizando esportes, né, aqui em Goiás, o que acontece? Outras pessoas, outros jogadores começam a enxergar isso. E se sentem assim também inspirados em querer melhorar o nível, né? E isso é uma coisa que aí você vai fomentando o esporte. Então a gente também está olhando pessoas ainda que estão no nível um pouco abaixo, mas que estão buscando, né, o seu lugar ali em esporte. Isso expande não só para jogador, mas como comissão técnica, como outras profissões também dentro do mercado de esportes acabam surgindo para outras pessoas, outras oportunidades, e aí você realmente fomenta, descentraliza o esporte, né? Hoje, no nosso elenco atual, a gente tem dois jogadores reservas, os dois são de Goiânia, e é isso, né? A gente vai tentar criar mais oportunidade para essas pessoas poderem se destacar.
Prospectar e profissionalizar, né? Usando o nosso termo aqui, esmerilar o povo pro time.
Isso mesmo.
Eu queria te perguntar como é que tá a inserção feminina no, né, no cenário. Não só na própria Rensga, mas no cenário em geral. Como é que tá isso? Tanto em termos de audiência, quanto em termos de jogadoras. Está aparecendo mais? Está tendo mais procura?
A nível de Resga, eu comentei agora da peneira, né, dos jogadores. A gente teve uma jogadora que passou na peneira, ela veio todo o processo da peneira todo, das entrevistas, dos campeonatos que ela passou, entrou nesse Resga Gol, que era esse time só de Goiânia, né, de Goiás. Ela também entrou como reserva do time principal que nós tínhamos em 2020, no ano passado. Ela chegou a disputar uma partida oficial, que inclusive em 10 anos de campeonato, né, nenhuma mulher tinha disputado uma partida oficial. E ela foi a primeira, a gente foi noticiado aí no mundo todo, né? Porque foi a primeira vez que uma mulher participou do campeonato oficial da Riot Games Brasil. Nós ganhamos o jogo. Isso teve uma repercussão muito boa, o FalleN, o CS, né? E várias figuras aí importantes tuitaram, né, sobre isso, falando em tuitar, né? Quem estiver escutando, segue a gente aí nas redes sociais, Resga Esportes, principalmente no Twitter, que é onde o mercado de esportes é mais aquecido, né? Agora, no CBLOL, Se não me engano, tem já 5 mulheres inscritas, né? Porque os times podem ser mistos. Uhum. Então já apareceu já uma quantidade legal, assim, esse aumento, né? Outros cenários, como o CS, o próprio Valorant, são cenários de FPS, também tem equipes exclusivas de mulheres também, né? A audiência ainda não, os campeonatos principais ainda estão bem longe de atingir a igualdade, assim, em audiência com o campeonato masculino, né, ou misto. Mas eu vejo também, mais uma vez, com bons olhos a inserção aí de mulheres no cenário de esportes. Vejo que não existe diferença nenhuma, né, entre uma mulher, né, na hora de atuar dentro de um jogo. É mais questão de incentivo mesmo, sabe? E isso tem que partir de algum lugar, né? Da publisher, das organizações, de algum lugar tem que partir. Então, isso está acontecendo, eu enxergo isso acontecendo bem devagarzinho, ali, bem tímido, mas nós aqui da Renzo, da organização, a gente tem essa missão aí de inclusão, né? Então, a gente teve esse processo com a nossa jogadora e a gente está tentando criar outras oportunidades também para poder dar mais oportunidade para as mulheres também.
Ainda falando sobre o cenário, o crescimento dos esportes aqui no país, eu queria saber se tem havido alguma atuação do governo no sentido de oferecer incentivos. A gente tem políticas públicas para esse setor?
Cara, eu vou ser bem sincero com você. Para mim, quanto menos o governo botar o dedo nisso aí, melhor. Sabe? Quanto menos ele quiser incentivar ou criar coisas, melhor. É óbvio que é interessante, né, ter os incentivos de impostos, etc., mas, cara, trabalhando assim com o governo, entendendo como que é, sempre assim, é uma via de mão dupla para eles, mais para eles do que para a gente. Então, se eles estão oferecendo isso, tem uma coisa em troca que tem que ser feita, né? Então, eu particularmente não gosto muito da atuação, já tentaram fazer associações e federações, sabe? E, cara, nunca deu certo, sempre deu errado. Porque, pensa comigo, tipo, o dono do jogo é quem manda, é o dono da bola. É uma publisher, é uma empresa, é um CNPJ, né? Então, tipo, o governo tá metendo o dedo numa coisa privada, né? Tá querendo regularizar uma coisa que já tá regularizada pela empresa, né? Então, você imagina só, vamos falar de um jogo, pra ficar fácil pra entender, um jogo de luta, Street Fighter, né? E aí o governo fala, não, agora nesse campeonato aqui, o Ryu não pode soltar Hadouken, não. Sabe? Porque tal coisa. Não faz sentido, né? E aí entra em outros detalhes aí bem, bem complexos, né, de atuações do governo. Mas sendo bem assim, né, direto com isso, eu preferiria não ter nenhum incentivo assim, do governo, deixar pelas empresas mesmo procurar, se estabelecer, conseguir ir atrás do seu lucro, né, sem ter muito ali interferência do governo.
Uhum. E, Jair, eu acho que a gente vai encaminhando para o final. Uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer é que, para quem está ouvindo isso, já vai ser um pouco mais na frente, mas agora no começo de janeiro a gente teve polêmica no meio do profissional de LoL com exposição de um monte de jogadores, né? Teve bem nas vésperas, inclusive, do CBLOL.
Isso é com denúncias de assédio, né? De casos de assédio.
Sim.
E aí eu queria saber como é que isso afetou a Rensga. Você, enfim, como é que tá isso? Vocês têm alguma política anti-assédio? Eu não sei, acho que tem a impressão de que chegou a mencionar um jogador, não foi, o Thiago?
O Pedro Lynx, ele continua na Rensga? Acho que ele não tá mais lá, né?
Não, ele tava com a gente em 2019 só também, não tá mais lá.
Isso, ele foi um dos citados, inclusive a própria Rensga soltou um comunicado depois, uma notinha, né?
Independente de tendo um profissional ou outro ligado a tipo, alguma coisa, né, a gente precisa se posicionar. E a gente soltou a nota, né, e de fato a nossa posição é a gente está acompanhando, né, a gente solidariza, né, com todas as vítimas que tiveram e tudo mais, né, e a gente inclusive incentiva ainda a falar, tem que falar sobre isso, tem que denunciar, E a gente, internamente, a gente está sempre de olho com esse tipo de coisa, né? A gente tem internamente formas de evitar esse tipo de coisa, de acompanhar, né? Então, a gente precisa ficar atento, sim, porque são pessoas ali que representam a nossa marca. E a gente está pronto para poder agir também se caso isso aconteça e respingue mais forte assim, na organização, né? Eu estou falando desde advertências a também simplesmente mandar a pessoa embora e expulsar ela mesmo, né? Dependendo do que for feito, né? Então, a gente está sempre ligado aí nesse tipo de coisa. Porque não são só esses, né? Existem outras coisas que também vão acontecendo, porque é reflexo da sociedade, né? Quando a gente vai para um ambiente onde tem muita audiência, pessoas, etc., né? É um reflexo da sociedade brasileira, né? Então a gente precisa também se posicionar com essas coisas mais complexas aí, sim.
A comunidade de LOL, agora nem tanto, eu imagino, mas pelo menos coisa de 5 anos atrás, já tinha uma fama muito ruim de ser uma comunidade muito tóxica. Mas conforme está se profissionalizando o cenário, você acha que isso está ficando mais sob controle? Ou está tendo mais políticas, alguma ação no sentido de controlar, a palavra que eu vou usar mesmo, de realmente manter esse tipo de comportamento ou de ocorrência em xeque?
Para mim, isso é um trabalho que demora um pouco, porque, mais uma vez, reflete a sociedade. A gente está falando do LoL, por exemplo, que é um dos jogos mais jogados do Brasil. Então, acaba que... do mundo também, né? Então, isso acaba refletindo ali no comportamento, né? Então, é uma coisa que a publisher tem que ter de olho, que as pessoas têm que estar. Então, a publisher, por exemplo, sempre cria formas de poder as pessoas serem menos tóxicas, né? Então, tem incentivos in-game, né? E que refletem isso diretamente, né? Tem um sistema de honras dentro do LoL. Se você joga bem, conversa, as pessoas te honram, e você sobe esse nível e ganha coisas dentro do jogo. Né? Uhum. Então, são formas que têm que ser criadas. E, cara, a comunidade de LoL é assim, a de Dota, a de CS, todas têm pessoas tóxicas, né? E isso acaba vindo para todos, assim, porque quando a gente faz uma coisa ruim, isso vai muito mais longe do que quando a gente faz uma coisa boa, né? Uhum. E acaba, isso acaba refletindo, né? Mas isso, para mim, na verdade, não tem só no LoL, tem em todos os jogos, todas as comunidades têm, né? E são públicos diferentes, mas que têm esse comportamento que, mais uma vez, é um reflexo da sociedade. Então, a publisher, né? Vejo muito dela e das organizações que estão disputando esses campeonatos como missão aí de não... deixar isso acontecer, né? De ficar em cima das pessoas, de banir o que tiver que banir, corrigir o que tiver que corrigir, para isso não poder acontecer. E é uma missão aí de longo prazo, né? Mas eu também, de um tempo para cá, vejo isso acontecendo melhor, assim, sabe? Vejo com bons olhos também a melhora disso, a evolução para a parte boa.
Esse episódio do Pacote de Expansão vai ficando por aqui. Queria deixar meu grande agradecimento ao Jari. Jari, deixa o seu abraço e suas redes sociais aí.
Pessoal, muito obrigado pela atenção, quem escutou. Eu, em vez de deixar a minha, vou deixar a da Resga e a da Org, tá?
Ok.
Hoje, a da Resga, a gente tá aí no praticamente todas, mas no Twitter mais forte, no Instagram. Da Org, pode seguir a gente também no Instagram, Orb Gaming, para saber o que está acontecendo, nossa programação semanal aí. E é isso, pessoal. Quem é aqui de Goiânia e quem não é, estiver ouvindo, estiver sem time ou quiser trocar de time também, lembra da Resga. A gente está começando agora e estamos com um desafio bastante legal aí. Quem nos apoiar, com certeza, vai ter muita coisa bacana aí para a gente esse ano. Valeu demais pelo espaço aí, pessoal, por poder explicar todas essas coisas aí. Valeu demais.
Thiago, deixa as nossas redes pro pessoal.
Isso, a gente vai deixar os arrobas da Orb e da Resga na nossa descrição e também nas nossas redes. E os nossos arrobas são Pacote de Expansão no Instagram e Pac de Expansão no Twitter. E além disso, a gente tem uma página no Facebook também.
E fica aí também o convite, se você que está ouvindo a gente é de Goiânia, ir lá conhecer a Orb, ir lá conhecer o Jari pessoalmente, ver o trabalho legal que eles estão fazendo lá. E se você discorda de tudo que a gente falou aqui, xinga a gente nos comentários, manda mensagem pra gente no Twitter. E é isso aí, gente. Valeu, um abraço, até a próxima.
Valeu, até mais.